Cavalaria Geek. Eu sou o Tatarkan e você está ouvindo o Ultra Geek. Do meu lado, o Julian Assange do Playground, ele, Professor Maurício.
Muito obrigado.
Do Playground.
Do Prey. E conosco temos a presença do Salgadinho, que o governo não consegue engolir, Marcelo Salgado.
Pô, que sacanagem. Eu vim aqui pra tentar ver as coisas por um outro prisma.
Só que não. E também temos o nosso espião infiltrado em Brasília, ele, Hiro.
É, o Distrito Federal continua lindo.
O Distrito Federal continua lindo. Eles não fazem Bossa Nova pro Distrito Federal, né?
Distrito Federal, até porque não rima, né? Continua lindo.
Mas, cara, alguém fala Distrito Federal aí? Não é BSB, tipo?
Algumas pessoas falam. Não, BSB é o jeito que eles chamam por causa da sigla de aeroporto, sei lá. Bem zoado isso, né? Mas é, o governo chama GDF, né, e tal. O governo do Distrito Federal. Então, as pessoas usam Distrito Federal aqui.
Distrito Federal. Geral, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Estamos aqui, professor Mauri, para falar de controle governamental. Para falar, professor Mauri, sobre controle governamental na internet.
Na rede mundial de computadores.
Exatamente. Mas a gente não vai falar disso agora.
Por quê, Tato?
Porque antes vamos pros recadinhos.
Recadinhos.
Mas a gente já volta. Corta pra 18.
Corta pra 18. Me dá um rio. Não, tá muito lento, meu filho. Não dá pra trabalhar com esse filho.
Recadinhos do coração.
Coração não, caralho.
Tá bom, recadinhos.
Recadinhos,
bom. Estamos aqui para mais uma sensação.
Mais uma sensação. Nós estamos aqui para te proporcionar uma sensação nova. Algo que vai te surpreender. Ah, Mauri, para com isso.
A sessão de recadinhos.
É, e começando, professor Mauri, vamos falar de Filhos do Fim do Mundo.
Filhos do Fim do Mundo, velho, aquele livro do Barretão.
Exatamente, fala sobre um apocalipse diferente.
Um apocalipse diferente? Como assim?
Um apocalipse onde as crianças nascidas no último ano morrem.
Caraca, velho. Tô muito curioso pra ler esse livro.
Eu ainda não li esse livro, porque eu tenho trabalhado muito.
Mas
eu vou ter a oportunidade de ler esse livro. E mais do que isso, professor Mauri, eu vou ter a oportunidade de pegar uma cópia autografada pessoalmente pelo Barretão. Quando dia 6 de julho aqui em São Paulo?
Isso mesmo, o Barretão ele estará aqui no dia 6 de julho, às 15 horas, na Geek Etc., para autografar os livros Filhos do Fim do Mundo diretamente para todos os geeks.
Exatamente, eu estarei lá, professor Mauri, você estará lá?
Eu estarei lá para garantir minha cópia autografada, cara. Vou pedir para ele autografar o livro e o meu peitinho.
Que desgraçado. Ai, ai. Sem contar que nós estaremos no YouPix, o Barretão também estará no YouPix. Então assim, cara, mês de julho vai ser insano.
É verdade, Tato, no YouPix nós estaremos na sexta-feira sendo juízes na Batalha de Sagas.
Exatamente. E professor Mauri, para encerrar o papo de Filhas do Fim do Mundo, existe uma agenda com todos os compromissos do Barretão no Brasil no mês de julho.
Cara, gente, é importante outra coisa.
Ele vai estar em Campinas, em São Paulo, São Paulo,
não,
vai falar São Paulo. Vai estar em Santo André, professor Maurício, no dia 10.
Que beleza.
Vai estar também em Fortaleza e no Rio de Janeiro. Então, se você está em alguma dessas cidades, ou perto de alguma dessas cidades, ou quer ir para alguma dessas cidades, professor Maurício, clique no link do post e vamos conosco. Vem conosco. Provavelmente eu estarei no dia 6 em São Paulo para pegar o autógrafo do Barretão e no dia 10 em Santo André para dar um abraço no Barretão.
Pô, tá aqui do lado, velho. Tá aqui do lado. Você acha que eu vou perder a oportunidade? Jamais.
Jamais.
Tato, eu queria aproveitar aqui os recadinhos para deixar uma mensagem séria para a Cavalaria Geek.
Série rápida.
Estão havendo algumas manifestações pelo Brasil e dia 1º está marcada uma greve geral e nós aqui do Year Geeks, do Ultra Geek, do Update, do Review Maroto,
vamos aderir. Então, por isso, no dia 1º do 7, que é uma segunda-feira, não vai ter Ultra Geek. Aí todo mundo... Oh! Mas vamos lançar ele no domingo, dia 30, para que você não fique sem Ultra Geek na semana.
Isso mesmo. mesmo, então no dia 1º do 7 nós não teremos conteúdo no site para apoiar todos os trabalhadores que vão estar em greve nesse dia.
Exatamente. E falando em trabalho, professor Mauri, professor Mauri, professor Cavalaria Geek!
Dá vontade de dançar, né? Não dá.
E professor Mauri, cavalariageek.com.br, nós já falamos de todas as camisetas que temos lançadas aqui. Tem a linha Radiofobia, tem as camisetas geeks, tem colecionável de edição limitada, tem um monte de camiseta, mas dessa vez vamos fazer algo diferente, professor Mauri.
Vamos fazer algo diferente?
Vamos fazer algo diferente.
Tipo, surpreendendo até a mim.
Professor Mauri, eu quero que você escolha a sua camiseta favorita da Cavalaria Geek.
Caramba!
Se você fosse comprar uma camiseta hoje do site, qual seria?
Com certeza eu compraria da Internet Store Porn, cara. Ela é, tipo, minha predileta. Eu olho pra ela e falo, velho, eu sei porque eu existo.
Então a favorita do dia, já que eu peguei de surpresa, do professor Mauri, é da Internet Store Porn. E a minha favorita agora é Fucking Princess.
Fucking Princess. Velho, essa camiseta tá muito bonita, velho. O cinza da malha é muito preso.
Não, quando chegou pra mim a prova da camiseta, eu não passei ela. Eu não lavei ela, eu coloquei no corpo. Isso é uma demonstração de afeto.
Oh.
Isso é uma
demonstração de afeto. Tudo que você ama, você coloca no seu corpo.
Você, né? Coloca, eu coloco no meu corpo. Então é isso, professor Mauri. Acesse agora cavalariageek.com.br e você, geek, garanta a sua camiseta.
O que a gente tem agora? O que a gente tem agora?
Podcast.
Alô?
Alô, Neil. Sabe quem sou eu?
Morfeu?
Eu tenho procurado você, Neil. Não sei se está pronto para o que eu quero lhe mostrar, mas... infelizmente, você e eu não podemos esperar mais. Estão indo buscá-lo, Neil, e não sei o que vão fazer.
Quem vem me buscar?
Levante-se e veja por si mesmo.
O quê? Agora?
É. Agora. Bem devagar. O elevador...
Troca!
É.
O que eles querem de mim?
Eu não sei, mas se não quiser descobrir, sugiro que saia daí.
Como?
Eu posso ajudá-lo, mas faça exatamente o que eu disser.
Tá bom.
O cubículo em frente está vazio.
E se eles...
Vai, agora!
Estamos aqui para falar de controle governamental, mas eu acho que o primeiro passo, corta para dois, é falarmos sobre internet e governo, sobre como cada um...
Né? Como a internet vê o governo, como o governo vê a internet.
E como, né? O povo vê a internet vem do governo e como o povo vê o governo na internet.
Espera aí que ficou meio confuso.
Caraca, quando eu falei por um novo prisma, eu não falei pelo prisma do Pink Floyd, tá ligado?
Eu tomei um LSD de gravar esse programa. Mas eu acho bacana.
Começa de novo, vê aonde vai.
Eu acho bacana a gente discutir a maneira com que o povo vê a internet, pelo menos a nossa geração enxerga a internet, e a maneira com que o governo enxerga a internet também, porque são duas ferramentas usadas, é uma ferramenta só usada de maneiras diferentes, né?
Eu acho que então, peraí, Tato, assim, nossa geração, você tá colocando a nossa geração, literalmente, essa geração que tá aí
a
entre 25 e 30 anos.
Que é a geração que está habituada com a internet, eu acho que esse é o ponto.
Ah, tá, porque tem a geração que mais nova que a nossa, que nasceu na internet, que pra mim tem um perfil completamente diferente da nossa.
Eles já são fluentes em internet, isso? Eles não, já nasceram, eles são nativos, né? Como é que você pode dizer isso? Como que nós, arcaicos sobre esse tema...
Eu acho que a internet tá lá pra eles. A gente tinha que... Pra nós era um momento físico, né? Você ia lá, clicava pra conectar, ouvia o barulho da conexão e aí se conectava. Eu acho que todo esse processo pra gente é diferente do que pra eles hoje. Então, nós encaramos a ferramenta internet de uma maneira diferente.
Tá, eu concordo com você, mas eu acho que, por exemplo, nós geeks estamos conectados o tempo todo também. Então, acho que uma proximidade maior do que com o resto da geração da nossa idade.
Então, mas eu vejo essa galera mais nova, por exemplo, vendo a internet como uma ferramenta, por exemplo, para multiplicação de memes, por exemplo.
Certo.
Que a nossa geração não aceita tão bem quanto a geração deles.
Ok.
Você entendeu o que eu quero dizer? De
não.
repente, a nossa nós levamos a internet muito mais a sério do que eles. Porque pra eles é simplesmente estar lá, você tá conectado, existe a conexão. Pra gente não.
Mas eles também podem levar a internet tão a sério quanto a gente. Eu não sei, isso é complicado. Isso é complicado, mas então vamos falar das duas gerações, beleza? Vamos falar das gerações que já têm acesso à internet, que são fluentes em internet. Não importa o volume de acesso ou se já nasceu no mundo com internet ou não. Porque eu acho que essa questão da fluência que é importante. Acima da maneira como se enxerga a internet.
Como a gente já está há algum tempo bastante conectado, há pelo menos aí, com a internet comercial no Brasil, uns 15, 17 anos.
Certo.
Acho que a gente já enxerga a internet como algo bem natural. Não vou dizer... Tem aquele... até o final do programa eu vou lembrar o nome do cara que cunhou esse termo, nativo digital. Eu tenho, o nativo digital ele certamente vai ter algumas diferenças da gente, mas acho que a gente já tem tempo suficiente para ter uma percepção quase parecida, sabe? Então, pra gente ficar sem internet ou ter o nosso acesso limitado de alguma forma é tão ruim quanto pra geração millennial, sabe?
Talvez essas gerações mais novas tenham uma relação mais orgânica com a internet.
Acho que tá bem aí. Até porque a gente passou algum tempo dizendo que tinha uma vida on, uma vida offline, né? Porque a gente conhecia uma vida offline. Mas pros usuários que já nasceram assim, é mais comum pra eles. Exato. É mais comum pra eles não ter diferenciação do eu, saca? O cara é o mesmo.
Não sei se eu vejo muita diferenciação do meu eu online pro meu eu offline. Não,
mas você tem uma postura diferente, né, Tato?
Em que aspecto, Mauri?
Aspecto que hoje você se adaptou a isso.
Sim. Eu não sou a maioria, eu entendo.
Justamente o que eu tava falando. Porque já há muito tempo a gente faz isso já. A gente já quebrou essa barreira de on e off.
Então vai acabar discutindo três gerações. As duas gerações que estão na internet e a outra geração...
E os baby boomers que estão no governo.
Não. Mas é isso mesmo. E a geração
e nas empresas, né?
Exatamente.
A geração que não entrou na internet, que é a geração que está no governo.
E que não entende a internet. Acho que esse é o maior ponto de conflito, é que nós enxergamos a internet de uma forma, o governo, não estou dizendo o governo, como uma instituição única, não quero generalizar, mas o ponto é, muitas pessoas que têm essa postura arcaica em todos os governos acabam enxergando como uma ferramenta que eles podem ter um controle. E a gente enxerga a internet como um rio. Não dá pra você segurar o rio, sabe? Fazer uma barragem é uma coisa que é tão agressiva que vai ser prejudicial pra todos os lados.
A menos que você seja o Shiryu, né, velho?
Exatamente. A menos que você seja o Shiryu. Mas você tem que ficar cego pra fazer isso.
Virgem alert. Virgem alert.
Ah, que merda.
Eu não acho, cara. Eu não acho que eles têm essa perspectiva de tentar controlar. Não acho, muito pelo contrário. Eles têm até receio, assim, de entrar nisso.
Então,
assim.
Mas eu vejo receio como duas posturas, Ciro. Eu vejo a galera que tem receio de mexer, igual minha mãe, velho, que às vezes ela entra na frente do computador.
Eu tô falando
da minha mãe hoje, mas a minha mãe já teve receio de sentar na frente do computador e ela tem a impressão de onde ela clicar, ela pode pegar um vírus e morrer, o computador pegar fogo. Depois, com o tempo, ela vai se habituando. Mas eu também acho que tem gente que fala, eu não entendo, então a partir de agora eu vou bloquear essa porra. Eu prefiro um mundo onde não havia isso. O mundo era melhor pra mim quando não tinha internet. Então o que eu vou fazer? Tentar fuder com a internet o tempo todo.
Primeiro que a gente tá tratando o governo de uma maneira muito monolítica, né?
E generalizada. Por isso que eu falei, eu não quero generalizar.
Não, mas sim, mas até não tratando de generalização das pessoas ou dos entes ali, mas o governo ele é muito multifacetado, né, dentro dele. Tem os três poderes têm uma estrutura interna que também facilita a atividade X ou Y. Então não dá pra falar assim, o governo vê a internet como uma ferramenta ou como um espaço público. No legislativo, eles têm várias correntes, né? Porque o legislativo representa várias coisas, né? Representa várias partes da população, né? Vários segmentos sociais. E é muito diferente como o executivo vê, onde você tem um número maior de técnicos, onde você tem um número maior de pessoas de faixa etária mais baixa também. Então
eu acho que eu errei na minha frase. No meu ponto de vista, eu vejo o governo tendo essa postura. Porque no meu ponto de vista, você não pode mudar meu ponto de vista.
Eu só acho que...
Você tem um ponto de vista de merda.
Não, eu só acho que a gente... Quando a gente fala governo, a gente tem que usar o termo com muita parcimônia. Porque ele engloba muitas... muitos centros de poder diferentes, entendeu?
Hiro, eu entendo você dizer que quando a gente usa o termo governo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é um termo muito amplo para algo que a gente, de repente, pode abordar. De repente, setores do governo veem a internet como algo positivo ou negativo, ou não entendem a internet. Eu acho,
então,
que
nossos governantes, talvez, seja melhor.
Eu acho que os nossos governantes, eles não conseguem compreender a internet.
Porque a gente tem que concordar que a grande maioria...
Eu acho que incorrem no mesmo problema, cara, porque eu acho que é melhor...
Tem vários representantes. Então vamos falar nomes,
é, eu acho que é melhor... É, exatamente, eu acho que é melhor classificar, assim. Eu acho, por exemplo, pro legislativo, como se estrutura o legislativo, né? O legislativo é um corpo formado de vários congressistas, né? Em duas câmaras, tal, blá, blá, e as pessoas já sabem.
Ou não, né? Ultimamente eu tenho me surpreendido muito com isso, cara.
Tá bom, mas como o legislativo vê a internet? Eu acho que o legislativo, ele vê a internet como ele vê qualquer outra coisa, como oportunidade. Porque o legislativo no Brasil, ele não é um... Ele não tem peso. O legislativo, ele balança com o vento. Se o partido X tá com a influência, ele é o vento. E o legislativo é a vela, entendeu? Ele se dobra. Então, como o legislativo não tem esse peso, ele não tem um... Ele tem um poder muito de influência secundária, ele acaba se dobrando aos outros posicionamentos mais sociais mais relevantes ou mais fortes naquele momento. E também ele representa, como eu disse, vários segmentos sociais, então tem gente mais esclarecida ou mais nova também, né, mais disposta a trabalhar ou ter princípios ideológicos, e gente também mais antiga, né, mais ligada a segmentos sociais tradicionais, ligados ao campo, por exemplo, entendeu? Então eu acho que esses dois integrantes de um corpo de 513, cada um vai ter uma perspectiva bem diferente, mas todos eles vão ver basicamente a internet como uma oportunidade, né? Ver como um bando de jovens que são empreendedores, de certa forma,
entendi,
vamos dizer.
Entendi. Tá?
Enquanto o executivo não, o executivo ele atua muito próximo, e vamos dizer o executivo federal mais especificamente, que ele tem competência legislativa no Brasil para cuidar da internet, né? Para cuidar da legislação da internet, ele tem preocupações sobre como a internet é usada, sabe? De várias formas. E ele precisa do legislativo para que o legislativo aprove leis que ele acha interessante. O governo brasileiro nos últimos 10 anos, menos acentuadamente, mas nos últimos 5 mais acentuadamente, ele tem ficado com um corpo técnico muito mais robusto, com pessoas que são especialistas, reconhecidos nas suas áreas, e tem buscado se especializar cada vez mais em matérias modernas e relevantes. Então, eu acho que o Estado brasileiro é um dos que é composto por gente que mais entende a internet, assim, na minha opinião, no mundo, assim, dos corpos governamentais.
Ó, bacana.
Tem uma galera que é cyberativista que tá todo tempo lá, é chamado pra conversar. O que não impede que tenha uns desvios de ideologia bem complexos, bem prejudiciais, né? Em alguns casos.
Claro, né? Como tudo, né? Se você põe um monte de gente que tá no poder há muito tempo, provavelmente eles não são pessoas que você moralmente acha ídolos, né? Que você se...
Eu acho que esse é o nosso maior problema, né? Porque as pessoas que estão no poder, elas ainda são as mesmas pessoas que estavam no poder há 30 anos atrás. Então, acho que não houve essa renovação, né?
Mas são grupos, né? No fundo, não é o mesmo, cara.
É meio revoltante pensar que em jogo de videogame ainda é considerado jogo de azar, sabe? Nos impostos. A gente ainda paga imposto por um Xbox, é o mesmo que eu... O Xbox não, mas eu vou falar, sei lá, do PlayStation, sabe?
Não, o PlayStation também tá nacionalizado.
Ok, então... O mesmo do Wii U, que ninguém vai... Mas se você vai comprar um jogo, você vai ter o mesmo tipo de imposto que um jogo de azar, porque jogo é...
Isso é só uma representação do que eu tô te falando. Esses grupos mais modernos, eles não conseguem balançar o legislativo com grupos mais antigos, dos importadores e exportadores, por exemplo.
Uhum.
Então, mente que esse tipo de legislação vai demorar a ser acertado. A questão é que você, por falar em jogo, é que você tem que lembrar sempre no legislativo, é que no Jogo dos Tronos é assim, campeão. Ou você ganha ou você morre.
É, velho.
Eu fiquei assustado.
Como pode ver, Sr. Anderson, nós o vigiamos há algum tempo. Sabemos que foi procurado por um certo indivíduo. um homem que se chama Morfeu. O que acha que sabe sobre esse homem é irrelevante. Ele é considerado, por muitas autoridades, o homem mais perigoso que existe. Meus colegas acreditam que estou perdendo tempo com você, mas eu creio que você quer fazer a coisa certa. Podemos anular seus crimes de informática e começará uma vida nova. Tudo o que queremos em troca é a sua cooperação para trazer um conhecido terrorista à justiça.
É. Parece realmente um bom acordo. Mas acho que eu tenho um melhor. Que tal eu lhe dar o meu dedo? E você me dar o meu telefonema?
Senhor Anderson, o senhor me desaponta.
Você não me assusta com essa tática de Gestapo. Eu conheço meus direitos. Quero dar um telefonema.
Nós fizemos esse podcast baseados nesse tema que nós vamos abordar nesse segundo bloco. A gente veio com essa... Surgiu a ideia, né, desse podcast por causa desse tema.
Sim, a situação no Brasil acabou mudando no meio tempo entre a construção da primeira ideia até a gravação do programa, mas tudo começou por conta da situação americana agora, né? O pessoal dos Estados Unidos estão tendo um problema... que está sendo muito debatido lá fora, que não tem chego tanto no Brasil, que é a questão da Prism, da NSA e de questão de privacidade do público.
Então acho que seria legal a gente começar a explicar o que é a Prism, para a gente abrir esse debate e o pessoal que ainda não sabe já entender o assunto.
A Prism, ela é um programa, na verdade, ele é um programa de vigilância da NSA, que é a Agência de Segurança Nacional Americana, que basicamente ele está pedindo acesso a informações privadas das pessoas para empresas como a Apple, Yahoo, Facebook, Google, YouTube e pedindo informações do que está sendo publicado aí, acesso a e-mails. É meio que como se a discussão ainda lá fora é meio complicada, mas em teoria a Prism seria como uma porta dos fundos com acesso direto para o governo, entendeu? Que eles não precisassem solicitar informações diretamente toda vez que eles quisessem, mas que eles tivessem uma porta dos fundos que daria acesso às informações sempre que eles precisassem.
Cada um tem a porta dos fundos que merece, né, cara? Não, mas a questão a questão é que isso afeta a gente também, porque as informações que essas empresas passam não é necessariamente só da população americana, mas de todos os usuários desses serviços.
Todos os usuários que têm uma conta da Apple, uma informação relacionada na Microsoft, uma conta no Google, ou que usa o Facebook, ou que usa o Skype,
Dropbox,
ou que usa qualquer uma dessas ferramentas, entendeu? A gente tem que parar pra pensar que essas ferramentas, todas elas, são controladas por empresas americanas. E as informações nossas estão lá também.
Como no outro programa, né, eu tenho uma opinião um pouco diferente do Salgado e de vocês.
O Salgado não falou nada, ainda tô assustado. Eu não sei o que fazer, ele só tá rindo aqui. Parece que a gente só inseriu risada dele.
Então fala primeiro, Salgado. Você tá calado?
Eu tô só esperando entrar na boa aqui. Acho que é importante dizer que o Prisma surgiu no debate agora. Primeiro que ele vem lá do Bush, lá do 11 de setembro.
Né? Sim.
Mas ele tava quietinho isso, ou pelo menos parecia quieto pra gente daqui de fora, né? Uhum. Mas ele apareceu agora em discussão, porque não é que ele tá pedindo, é que teoricamente ele já teve acesso a informações privadas das pessoas na internet, né?
Acho que não é teoricamente, né? Ele teve acesso.
É.
Pelo menos algumas umas empresas, 20 mil pessoas.
Algumas empresas, assim, como...
Até onde a gente sabe, né?
O Google, por exemplo, diz que a política do Google é contra esse tipo de coisa.
E que eles vão lutar até o fim contra isso.
Exatamente, que não vai deixar acontecer.
O próprio Mark Zuckerberg postou no perfil dele no Facebook um texto também dizendo mais ou menos isso. Então a questão é, não é se eles vão ter acesso ou não, vão conseguir acesso. Lá atrás a gente fez um programa falando sobre aquele, o AI-5 digital, né? Que era um projeto que ia ficar pronto para o governo começar a controlar acesso. Não, aqui a gente tá falando de que, assim, isso já acontecia, saca? E com o pretexto de que é para proteger a população Sim. Contra atos terroristas ou coisas do tipo, né?
Terrorismo, ele sempre é uma boa desculpa, né?
Sempre.
É
sempre
terrorismo ou armas de destruição em massa, armas químicas.
Só muda o nome, cara, mas tem sempre o inimigo que justifica a causa. Mas a grande questão é que isso já acontecia. A gente tem que parar pra pensar que isso já acontecia e não faz pouco tempo. O governo tem acesso à correspondência através dos correios, tem acesso à telefonia, principalmente nos Estados Unidos, sabe?
Não, mas eu acho bom a gente contextualizar um pouco, assim, que a gente tá...
Deliberando muito a informação da jogada.
Falando isso, assim, tipo, o Prisma é isso, aquilo. Acho que, primeiro, assim, voltando às aulinhas, né, de poder legislativo e tal, o legislativo americano e o legislativo brasileiro também, ele funciona com base em comissões, né? Tem algumas permanentes e algumas temporárias, né? Tem, por exemplo, a comissão parlamentar de inquérito, né?
Tem a comissão então, de frente, por exemplo. Nossa, bosta. Alguém tinha que fazer alguma piada, sério.
Enfim. E o Patriot Act, que a gente falou no último, né, o 2.5 digital, e eu acho que até cheguei a citar no outro podcast, que ele dá permissões pro governo lá americano, né, pra algumas agências do governo americano, de acessar informações privadas. A comissão específica que cuida do PRISM é uma comissão que cuida de inteligência estrangeira. Então ela estaria ligada principalmente à CIA, né, que é a agência que combate a espionagem estrangeira. Entretanto, ela também instrumentaliza outras agências, né, como esse programa da NSA. O que é interessante também falar que, na verdade, o que eles fizeram é um negócio que assim, já está no coração e nas mentes das pessoas na internet há muito tempo, né? Elas têm medo disso, né? Uhum. Há muito tempo se fala sobre como o governo americano tem acesso às informações privadas. E nada mais foi o PRISM do que dar uma cara pra esse fantasma.
Eles formalizaram isso.
Exatamente. O que é assustador sobre o PRISM não é o fato deles espionarem a vida privada, né, das pessoas. Mas, primeiro, que ele é completamente ilegal, embora ele possa ser inconstitucional, pode ser considerado inconstitucional ainda, né? Ainda tem o controle póstumo do judiciário americano.
Mas como assim? Ele é inconstitucional, mas ele é legal, é isso?
Não, eu não tô dizendo que ele é inconstitucional. Tô dizendo mas que
ele pode ser considerado inconstitucional, mas ele é bacana, ou não? Ou ele não é legal, legítimo?
Ele é legal. No momento ele é legal, ele é legítimo, ele é eficiente. Ele produz efeitos na realidade.
Caralho.
E isso é a primeira coisa que é assustador, né, sobre ele. E a segunda coisa que é assustador sobre o PRISM é que ele, em teoria, ele tá além da competência da NSA, porque a NSA só tem competência, isso também seria uma outra coisa pra contextualizar, mas foda-se.
Quais são as competências da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos?
Não, é que eles funcionam, os Estados Unidos, no Brasil, por exemplo, a gente funciona numa relação radiada, né? Todas as agências, todos os entes públicos, eles têm uma competência única. E elas meio que se esbarram entre si, mas elas não são redundantes. E nos Estados Unidos, não. Elas são necessariamente redundantes, né? Principalmente nessa área de inteligência. Então, a NSA, a CIA, até outros órgãos de investigação interna, têm competências parecidas.
Como quando chega o Tommy Lee Jones lá numa cena, e aí tem os caras do FBI, eles ficam discutindo de quem é a comarca, né, cara?
Isso aí, quem é que é responsável pelo que ali, né?
Porque todo mundo é, entendeu? Justamente porque ele é feito de uma maneira onde tá todo mundo se espionando. Essa é a ideia, entendeu?
Isso é surreal, cara.
É maluco.
Isso é um gasto de dinheiro público absurdo, né? Todo mundo pode se espionar o tempo todo.
Faz sentido, porque é uma agência que tem acesso a informações privilegiadas dos outros, né? Uhum. Então, faz sentido que alguém investigue o que essa pessoa tá olhando.
Faz sentido se for o Jack Bauer também. Melhora.
Essa questão, ela é tão antiga que tem até um brocardo romano sobre isso, né? Quem...
Who watches the watchman,
isso,
né, cara?
Isso, exatamente. Ipsos custodes, custodes, algo assim.
Caramba, o cara cita latim. Velho, Ultra Geek subiu um degrau agora.
Aí vocês perguntam que eu não tô falando nada, né?
Não, mas o cara tá falando em latim, né, velho? Como você vai discutir com ele?
É que a segunda questão da NSA é justamente que a competência dela é só pra investigar pessoas estrangeiras. Ela não tem competência para investigar cidadãos americanos. Então, para os americanos, isso é muito importante, né? Que o Prism seria ilegal por causa disso.
Bacana, beleza, a gente compreendeu isso e acho que a população ela acaba se dividindo em relação a achar bom esse tipo de controle e não achar bom esse tipo de controle. E normalmente o argumento dado para convencer as pessoas de que não há problema nenhum de existir, por exemplo, um Prism, é que se você não tem nada a esconder, você não tem nada a temer. Qual é o problema do governo ter acesso às suas informações?
Cara, mas é muito complicado isso, velho. É muito complicado isso. Mas ao mesmo tempo, se você for para pensar, quem tá fazendo merda e que sabe como fazer merda, não está utilizando a internet da mesma maneira que a tiazinha que tá buscando receita no Google. O cara que tá fazendo merda e que sabe que tá fazendo merda, ele vai usar um sistema como o Tor. Ele vai usar a Deep Web para transmitir essas informações. Ele não vai transmitir essas informações através de um blog do Blogspot. Você entendeu? Ele não vai utilizar um e-mail normal. Ele vai utilizar um e-mail que esteja todo encriptado, que não vai ser identificado. O cara que vai fazer merda de verdade tem ferramentas para isso.
Já, a gente tá falando da realidade. Isso já acontece, né?
Sim, exatamente. Assim, se eu fosse fazer uma merda, eu utilizaria um sistema de e-mail do Tor.
Defina a merda, então. Porque assim. Peraí.
Merda é uma expressão do latim merda, geralmente pejorativa, polissêmica, usada principalmente na linguagem coloquial.
Porra, Mauri. Não, por quê? Você tá falando numa questão, por exemplo, de um terrorismo.
Sim, mas
não necessariamente.
Não terrorismo.
Tá, mas quem disse que o governo quer esse tipo de informação?
Ué, tudo bem.
Você entendeu? Eles querem saber o que as pessoas estão fazendo, independente se é terrorismo ou não.
Então, mas e aí? Se você não tem nada a esconder, porque você não tem nada a temer, até que alguma coisa que você faça sem nenhum tipo de má intenção, mas simplesmente porque tá errado, porque alguém, outra pessoa considera errado, você pode estar sendo errado. Mesmo sem estar não devendo nada pra ninguém. Você entendeu o que eu tô dizendo?
Não.
Beleza, por exemplo, eu não tô fazendo merda nenhuma na minha concepção. É uma questão de caráter. Só que o caráter, ele não é único. A moral não é só minha. Cada um tem a sua moral, entendeu? Então, a partir da moral de outra pessoa, tu posso estar fazendo merda mesmo sem estar querendo fazer merda.
Tá, tudo bem, mas quem disse que é necessário ter uma merda pro governo ter algum tipo de controle? Por que eles não podem usar, por exemplo, esse tipo de informação pra manipular uma eleição, por exemplo?
Então...
Isso não é merda.
Beleza, então...
Eles não estão usando informação sua contra você, de forma efetiva.
Eles estão usando a favor deles.
Eles estão...
Mas é isso mesmo. Não, mas beleza, mas de qualquer forma, assim, por que eles querem ter acesso a essas informações se quem quer fazer merda, quem é o motivo pelos quais, por exemplo, eles estão buscando essas informações, pode fazer isso sem deixar o rastro para que eles busquem, você entendeu? Então eles não estão interessados necessariamente no que o povo tá, eles estão procurando o quê? Bandidinho de terceira classe, a galera que vai depredar alguém ou matar alguém e faz um pedido no Facebook ou no Orkut, a galera que
não,
faz
então, mas mas isso que eu tô dizendo, eles não estão em busca disso.
Torcida organizada. Exatamente, torcida organizada querendo causar tumulto.
Então, justamente, eles não estão em busca disso, porque eles sabem que as pessoas que
então você está dizendo que o Prism, na verdade, é um projeto para manipulação do povo, é isso?
Isso.
No seu ponto de vista...
Meu ponto de vista é isso, porque as pessoas que realmente são um perigo para a sociedade americana em termos de terrorismo, não estão ali no Prism. Eles vão ter acesso a essas pessoas numa deep web, num Tor da vida. Você acha que o governo, ele necessariamente ele está interessado realmente em terrorismo? É isso que eles estão buscando ali?
Eu não sei, cara, não sei se terrorismo. Eu acho que o mecanismo de controle não é o problema. O problema é que ele pode ser utilizado por vários governos. O atual pode ser mais democrático do que o futuro.
Sim.
E no futuro a gente não sabe quem vai usar esse mecanismo e pra quê. O que a gente tem que enxergar é que essas estruturas, elas permitem a um governo menos democrático esse controle. Se o de hoje usa ou não, acho que não é tanto a questão. Mas é quais as ferramentas que ele entrega a um determinado tipo de poder pra controle das pessoas.
Então, acho que vocês estão um pouco distantes, assim, da maneira... E também dos problemas... que o Prism impõe, sabe? Porque acho que a questão aí não é só obter informações. Um juiz pode...
Ele pode solicitar e ter acesso a informações.
Pode solicitar qualquer informação.
Só que
então...
a diferença é que ele solicitando, então, eu sei que ele tá fazendo essa solicitação. Se alguém tiver solicitação, se alguém fizer a solicitação do meu sigilo bancário, eu vou saber que ele tá fazendo isso.
Não necessariamente. Porque você pode estar acontecendo algum tipo de investigação que você não sabe. Mas ainda acho que aí tem um poder controlando o outro, entendeu?
Uhum, uhum. Não, então, era exatamente isso que eu ia falar. Que o problema não é exatamente o acesso à informação, mas em que medida ele está sendo fiscalizado. No caso, e também como acontece a solicitação da informação. No
você
caso
tá
do Prism.
Who watches the Prism? É isso? Quem? Who watches NSA?
Não, eu sei quem watches, que é aquela comissão que eu citei lá no começo, que é a Comissão de Inteligência Estrangeira do Congresso. A questão é que o legislativo, às vezes, é formado de gente mais interessada e menos interessada em como esses pedidos estão sendo fiscalizados, em primeiro lugar, e como eles são solicitados. Como eles são fiscalizados, é muito difícil a gente ter acesso, assim, ter, sei lá, qualquer noção. Primeiro porque esses documentos são sigilosos, né? Então, nem pessoas de dentro do governo sabem exatamente como funcionam esses julgamentos, né? Assim, só o órgão que realmente controla a FISA, né? Que é essa comissão. Não é FISA, é uma corte lá. Mas o judiciário também pode controlar mediante pedido do Ministério Público lá, né? Deles e tal. Como isso tá meio distante de como a gente pode avaliar a fiscalização ou não, acho que nem vale a pena a gente analisar muito a fundo. Mas a maneira com que é solicitado vale a pena. Que tem o caso da Verizon e tem o caso das outras empresas, né? Da Google, do Facebook e tal.
Como é que é?
No caso da Verizon, que foi esse mais recente, que explodiu a toda essa questão, eles pediram dados em massa, identificando genericamente as pessoas, né? Então, eles pediram ali dados telefônicos, sei lá, das pessoas da região X que ligaram a tal hora, entendeu? De tal hora a tal hora. Então, isso é muita informação, sabe? Você tá abrindo demais, assim, a privacidade das pessoas. E, tipo, sem saber exatamente o que ele quer. E a outra é a solicitação, que aparentemente foi, pelo que as empresas falam, foi o que aconteceu nas empresas, né? Nos dados pessoais das pessoas X ou Y, onde a NSA requisitou especificamente daquela pessoa dados específicos com uma justificativa. Quer dizer, muito próximo do que acontece com o judiciário, né?
Sim, o que hoje acontece aqui no Brasil abertamente.
Por exemplo, o senhor fale e não quer que o vídeo dele fique no YouTube.
mas é outra discussão, né? Porque é outra ótica, né? A ótica de quem tá tendo os dados divulgados, é óbvio. Eu tô tendo os dados divulgados, não tô feliz com isso. Mas a empresa
ótica
lá
tá
cumprindo.
De quem tá indo pra baleia.
mas a empresa lá, ela foi constrangida lá pelo governo, e os dados no final não são dela mesmo, né? Então ela libera, sabe? E eu acho que é importante mesmo a gente ter essa noção de que pode descambar pra algo que influencia a democracia.
Isso que eu tava dizendo em relação ao poder, a quem tiver no poder, né?
Não só a quem tiver no poder, mas também ao uso de influência, né? Se você... Para as pessoas normais, vai, entre aspas, assim, para as pessoas que não têm uma relevância social, uma importância maior, não importa tanto saber que o Tato gosta de ver, sei lá, que ele é pedófilo. Não importa.
Que acusação agressiva!
Não importa,
sem
não importa.
Fundamentos! Como assim?
Exemplo aleatório que não me importa, né? Não me importa se você é. Não importa ninguém, assim. Você tá cometendo um crime, tá? Beleza.
Eu não tô.
Vai ser punido. Não. É um exemplo, calma, segura o seu absorvente. A parada é que se o Tato fosse um juiz federal que tivesse um caso de corrupção pra julgar,
entendi,
e ele fosse um pedófilo, isso seria relevante, né, nas mãos da situação, né?
Sim.
Enfim, é um pouco difícil dizer, porque ele não tá bem definido, assim, como ele funciona, né? As empresas ficaram preocupadas com a aparência que elas estavam tendo e divulgaram alguma coisa, e o governo, por conta disso, resolveu também descrever um pouco como funciona, mas de uma maneira, em termos, no mínimo, nebulosos, né?
Mas assim, Hiro, você tá dizendo que você acha que é cabível existir esse tipo de controle pelo governo perante as empresas de uma maneira...
Na sua opinião?
Não tô querendo te colocar contra a parede. Não... O Tato é foda. Não é isso. Eu tô... Ele me chamou de pedófilo. Não é o mínimo que eu posso fazer contra esse filho da puta. Sem nenhum argumento. Ele tá só me acusando aqui. O podcast é meu. Vá a merda.
Será que o Tato tem um site que chama We Are Kids?
We Are Kids.
Secreto. Vou testar agora.
We Are Kids com Z.
está grampeada, por isso vou ser breve. Chegaram a você primeiro, mas subestimaram a sua importância. Se soubessem o que eu sei, talvez você estivesse morto.
Do que você está falando? O que está acontecendo comigo?
Você é o escolhido, Neo. Você pode ter passado os últimos anos me procurando, mas eu passei a vida inteira procurando você. Ainda quer me encontrar?
Quero.
Vá até a ponte da rua Adams.
Mas, Kiro, então assim, Tato não deixou você responder. Mas eu queria realmente saber a sua opinião. Porque, assim, é uma visão diferente, por exemplo, do que... Aparentemente, né? Parece ser uma visão diferente, realmente, do que a gente está colocando aqui. Você acha que o governo, ele pode sim ou deve ter um tipo de controle, algum tipo de controle em relação a isso? Essa informação que corre?
Cara, eu acho que como toda questão que envolve garantias, principalmente garantias dessa geração, né? Que são as garantias mais importantes, a associação, privacidade, liberdade de expressão. Como todas as garantias, elas são complicadas de você regular, né? De uma maneira geral, assim.
Sim.
A gente tá vendo isso no Brasil agora, é difícil regular a maneira com que as pessoas se manifestam publicamente, é difícil, porque lida com um núcleo de direitos muito complexo. O que eu acho é que é possível de se regular mediante uma discussão ampla, sabe, na sociedade sobre isso. É importante a gente falar do que o Obama falou, né, do discurso do Obama sobre isso. Ele falou, a nossa sociedade, em determinado momento, chegou à conclusão de que as liberdades poderiam ser limitadas em prol de segurança.
Até que ponto as pessoas estão dispostas a trocar a liberdade pela segurança? Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, a situação de que foi parte do grupo da ABIN, que estava tomando conta da
Copa
das Copas das Confederações, acabou sendo direcionado pelo controle das manifestações, utilizando as redes sociais e o WhatsApp. O WhatsApp é um aplicativo...
Qual é o nome do aplicativo?
WhatsApp.
WhatsApp.
Da puta. Mas, por exemplo, o WhatsApp, sei lá como vocês pronunciam ele,
WhatsApp.
De forma errônea.
WhatsApp.
É o WhatsApp. Ele é um aplicativo que é de duas vias, né? Tipo, você manda pra outra pessoa, mas ele é bloqueado, é só entre os dois. Eu não tô publicando abertamente como eu tô publicando no Twitter e no Facebook.
Uhum.
Apesar de eles falarem em redes sociais, eles podem ter acesso também a publicações privadas. A usuários, sim, de Facebook que mantém privado só pra 5, 6 pessoas, a grupos privados no Facebook, a usuários privados no Twitter, acesso a DMs, isso também pode estar incluso na parada, sabe? Até que ponto? E isso é uma coisa que tá acontecendo aqui no Brasil.
No caso do Brasil, acho difícil da gente entrar muito em detalhes, porque é uma coisa muito nova ainda e não tem nenhuma notícia muito clara do que tá acontecendo. O que se sabe...
Pelo menos na hora que a gente tá gravando aqui, até agora que a gente gravou.
É, exatamente. A princípio, o que eu acho que acontece é que essa investigação acontece ou mediante autorização judicial ou por banco de dados público, porque o governo não tem órgãos específicos de requisição de informação de entes privados, né, como tem nos Estados Unidos lá e tal.
Uhum.
Pode até ser que tenha uma parceria, sei lá, entre algum ente privado e Estado, como tem no PRISM, mas não é público, então não tem como a gente saber exatamente como funciona, né?
Sim.
É importante também falar que o PRISM só veio a público mesmo, assim, os meandros dele, por causa do cara, né, que traiu lá o governo americano e divulgou os PowerPoints lá, né? Então, se ninguém fizer isso no Brasil, a gente também não vai saber, sabe?
Tá,
sobre como ele funciona.
Que é basicamente aquele processo todo do WikiLeaks, etc, né? Tipo, informações governamentais vazando pelas bordas, porque uma pessoa ou outra, com as suas crenças que divergem das crenças do governo ou da instituição, da organização, e aí ele vai lá e espalha a informação e fala, olha, o que tá acontecendo isso daqui.
Então, é difícil saber exatamente, nesse sentido, assim, como ele funciona, mas, obviamente, que as agências de inteligência no Brasil espionam pessoas que eles acham importantes, suspeitas, né? Suspeitas, tá? Recentemente teve a PEC dos Porcos, e também teve uma denúncia de que a BIM tava sendo utilizada para fiscalizar aí, né, para saber o que os sindicatos estavam fazendo. fazendo, que eles queriam, quando eles queriam paralisar, como, que tipo de atividade eles teriam. Que até é pior do que fiscalizar os manifestantes nesse momento do Brasil, porque os manifestantes em si, os grupos, ONG, X ou Y, elas são todas mantidas pelo Estado, sabe? A verdade é que ONG no Brasil é um jeito muito bom de você tirar dinheiro público.
É. Isso, mas é, isso é uma outra discussão.
Vamos começar uma outra discussão pesada.
Sim.
Não tô começando a discussão. Só tô falando que, no limite, todas essas pessoas, elas são... Não todas... Tô generalizando demais.
Olha lá, falou o rapaz que me criminalizou por ter generalizado. Quem é o pedófilo aqui?
Até onde eu sei, você que tem.
Olha só, você tá vendo, Maurício? Não tem evidência nenhuma. Não, é brincadeira da parte, continua aí.
Eu acho mais agressivo aos direitos sociais, né, às garantias, a fiscalização dos sindicatos do que aconteceu... Durante esse período da PEC dos portos, pode ter acontecido, porque essas ONGs que... Esses grupos, não ONGs, né, diretamente, mas esses grupos de organização social, normalmente eles têm ligação com partidos políticos. A ligação que eles têm é que eles são financiados por partidos políticos. É,
mas o sindicato também não tem.
Não, os sindicatos têm. A questão é que nem todos os sindicatos estão filiados aos mesmos interesses. E eles também, eles não são financiados, né? Quem financia
o trabalhador mesmo.
É o trabalhador, exatamente. Então, se a força sindical quiser ter uma outra opinião sobre uma política específica de emprego, eles podem se manifestar e eles não vão ter a sua verba cortada, porque eles dependem do trabalhador e não do Estado, ou de um partido X ou Y.
Sim, eu acho complicado porque, assim, o governo, ele alega que ele direcionando uma investigação preventiva nas redes sociais dos manifestantes ou até no WhatsApp dessas pessoas para prevenir as manifestações e tornar elas mais seguras.
Eles usam 3 precogs e 1 Tom Cruise.
Que isso
aí? Vai dar merda.
Mas vai dar merda só pro Tom Cruise.
Mas é engraçado que, assim, o discurso do governo para fazer esse direcionamento agora dos agentes da BIM é que eles colocaram, assim, não, é porque antes eles estavam todos concentrados na Copa das Confederações, então a gente vai passar uma parte da equipe. Tipo, é muito estranha essa organização da nossa inteligência, né? Ela parece ser muito, tipo, confusa, meio locademia de polícia, né?
Uhum. É muito interessante a nossa inteligência. Ela parece meio burra, né, cara?
Ela não parece tão inteligente assim, né? Ela não deve ter muitos braços, né?
Ô, sério, vamos parar com essa brincadeira, porque, Mauri, isso vai ser cortado, porque o Hira é da BIM, a gente não pode falar muito.
Mas ninguém, né, viu?
Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela. Ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar. Quando vai à igreja. Quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade.
Que verdade?
Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se. Eu estou oferecendo a verdade, nada mais.
Ok, a gente já discutiu vários outros pontos, mas vamos chegar em algum lugar com a conversa? Porque eu acho que a gente passou muita informação, o Hiro pôde construir pra gente a maneira com que o governo funciona, e os poderes, e etc, e como a informação chega de um ponto pra outro, mas e aí, qual é a opinião de cada um de nós? Porque bem ou mal, a nossa privacidade, ela está em jogo nessa parada. Você está disposto a deixar que o governo tenha acesso às suas informações, ou não? Qual é a sua opinião? Pra quê? E aí?
Eu acho que é uma pergunta muito difícil, porque nós... Obviamente eu não quero que o governo saiba o que eu faço. Eu não quero que ele tenha acesso aos peitinhos que eu troco pelo WhatsApp. Você entendeu?
Que eu troco, quer dizer que você também manda peitinhos, né?
Lógico, velho. Meu peitinho é da hora. Falou o cara que colocou uma mila na capa do podcast, né?
Pô, mas você falou que você frequenta a casa de swing no último podcast, e o governo pode saber que você vê peitinhos na internet.
Não,
até ele, eu sei que
não,
você vê peitinhos.
Ele pode saber que eu vejo, mas ele não pode, ver o que eu vejo.
Exatamente.
Você entendeu? Esse é o problema.
Não pode ter acesso ao peitinho do Mauri, porque a mina teve que pagar caro pra chegar até o peitinho do Mauri. É isso, Mauri?
Ah, não, justamente, ela teve que pagar vários jantares pra...
Não, mas isso é verdade. Porra, a gente vai lá, se esforça, chaveca a mina, paga jantar, paga motel pra ver o peitinho dela, e o cara da BIM tá lá, se divertindo de graça.
Não, mas eu acho complicado, porque você tá na sua privacidade, você tá no seu momento. Pô, você já tem... O seu compromisso com o Estado, ele já existe. Você já trabalha, você já paga seus impostos. O momento que você tá na sua casa, que você tá na sua privacidade, ser exposta ao governo pelo simples fato do vamos investigar para prevenir, eu acho isso muito complicado. Eu sempre que possível vou defender a bandeira de que a privacidade do trabalhador, do cidadão...
Nossa, do trabalhador você foi muito partidário agora, hein?
Não, porque as pessoas têm esse problema de ligar.
Termina, né? Com companheiro.
É, sim,
companheiro. Eu queria que vocês soubessem que a minha visão sobre a privacidade do companheiro trabalhador...
Mas eu acredito que essa pessoa, ela, a privacidade dela, ela é extremamente importante, porque ela tem que manter isso segura, e o governo não tem que ter livre acesso a isso, ou não tem que ser compartilhado, as empresas, né, a iniciativa privada não tem que compartilhar isso com o governo de uma maneira tão simples assim quanto, ah não, beleza, você pode ter acesso no momento que você achar melhor, entendeu? Então eu realmente acredito que tem que ser defendido essa privacidade do cidadão.
Eu concordo com o Mauri. Eu acho que a gente vai meio que fechar, não sei se sem querer, mas a gente vai fechar o arco que a gente começou lá atrás, porque a gente tá falando de, lá no começo, de a época em que a gente dividia o mundo offline do online, e a gente já tá há algum tempo online, como povo, né, como sociedade, e sobretudo nos últimos anos, e principalmente nos grupos ativistas, a gente já tem discutido a internet como um direito básico do ser humano, né?
Sim, com certeza.
Então, veja como a gente partiu de um momento em que a gente nem tinha isso, o mundo era absolutamente offline, e para um outro momento em que isso não é mais uma regalia, mas ele passa a ser um direito básico da vida.
E mais fácil do que dar moradia e alimentação, né?
Exato. Então, a partir do momento em que a internet, conexão, troca de dados, ele passa a ser um direito básico de todo ser humano, ele não pode ser regulado dessa forma. Ele não pode ser controlado dessa forma. Ele seria um direito da população. Então, as pessoas têm que ter o direito à inviolabilidade das informações delas, a menos que elas sejam, claro, alvo de alguma investigação.
Suspeita, investigação.
É. Em resumo, não pode usar o dado para qualquer coisa, porque você tira, inclusive, a capacidade de se juntar das pessoas, que está acontecendo no Brasil nos últimos dias e semanas. É quase como diria o Raul Seixas, como dois caras conversando junto é perigo, saca, na ditadura?
Uhum.
Dois caras se juntando, três caras se juntando para conversar na rua já era perigoso, e aí a ditadura, a polícia lá batendo os caras para não se juntar. A mesma coisa poderia acontecer na internet se houvesse uma regulação por um governo... Uma regulação não, um controle exacerbado por um governo menos democrático. Então, como eu estava falando lá no meio, o problema, eu acho que é a mecânica que isso cria e que pode ser usada de maneira incorreta por algum governo. Então, não pode, na minha opinião, não pode.
Não, eu acho bonita a posição de vocês dois. Acho até que exprime o verdadeiro espírito democrático, né, da...
O Lino tá falando, eu acho linda a democracia porque vocês podem ter essa opinião de merda que eu discordo.
Não, não é isso. Eu acho que realmente representa o verdadeiro espírito de liberdade, né? Que envolve a democracia e as repúblicas modernas, né? Os estados modernos. Mas, por outro lado, eu entendo que a sociedade hoje demanda do Estado, me pondo no lugar do Estado até, e dos governantes, demanda do Estado que ele tenha, se preocupe em prever atividades, cuidar de certos riscos que antigamente não se tinha, e que é por isso que se respeitava de maneira tão irrestrita, uhum. Essas garantias. E em relação a isso, tem outra coisa também, que hoje os riscos de você não prevenir um ataque, e por mais ineficientes que as maneiras de controle nos pareçam, o perigo desses ataques terroristas, o risco que eles envolvem é muito grande, né? Alguém pode ter uma bomba que pode destruir um prédio central histórico.
Ou matar as pessoas.
Matar um número grande de pessoas, né? Causar um dano que não consiga se reparar de maneira alguma e que seja... que tenha um peso não só para os governantes, né? Para o Estado, um peso político, mas também tem um peso social. Então, pro Estado e por conta das pressões populares, eu acho que é impossível a gente continuar com a maneira com que as relações são, assim, tipo, de serem irrestritamente ou quase restritamente fiscalizadas. Então, eu acredito que, embora seja bonito, que seja ideal, que seja o mais ético a ser feito, se impõe aí a tirania da realidade, né? Realidade, a gente coopta com muitos problemas que demandam uma ação do governo que é menor do que o ideal. Talvez um dia a gente tenha algum sistema de controle computadorizado, sei lá, alguma coisa que
já seja busque completamente... automaticamente palavras de risco.
Não, isso já tem, né? Mas que seja kebab. Algo... Mas que seja algo mais aperfeiçoado, mas que ao mesmo tempo seja completamente impessoal.
Palavras como We Are Kids.
We Are Kids. Exatamente. Eu, até pelo discurso do Hiro, parando pra pensar, eu não sei se eu estivesse no governo, se eu teria uma postura diferente que o governo tem.
O Mauri tá se colocando do outro lado.
Não, não é, porque é muito fácil você estar aqui do seu lado e querer garantir só o seu. Às vezes você estando no...
Tá, que eu sou um orador com poucos, né? Você vê que eu já mudei a cabeça do Mauri.
Eu tô vendo. Parabéns. Volta aqui, Mauri. Nessa hora todos os ouvintes estão, nossa, é verdade, ele quase me inverteu. Não, porque você estando no poder, cara, é diferente, porque sua responsabilidade é outra.
Agora eu posso dizer com minha experiência própria, porque tava falando com a dona Marisa essa semana, que existe uma complicação muito forte de estar no governo e de algumas fotos minhas poder vazar por aí, entendeu?
Mas assim, agora falando sério, agora minha opinião sobre a parada. Eu entendo que a gente possa abrir mão de certa parte da nossa privacidade para que haja uma segurança, sim, beleza, mas que isso tem que ser feito de uma forma aberta. Isso não pode acontecer, como está acontecendo com a Prism, de ficar fechado e aí aos poucos mas já tem acesso, a tal coisa e tal coisa. Uhum. E eu acho que isso tem que ser aberto desde o início. Olha, vamos ter acesso a tal tipo de informação. Quem vai ter acesso às informações são tais e tais e tais profissionais. Não precisa, obviamente, dar nome, mas são profissionais específicos que vão buscar isso, isso e isso.
Mas, cara, não é tão velado assim, sabe? É que todo mundo caga e anda tanto pro que acontece nessas esferas de controle que quando isso vem a público é algo absurdo, as pessoas põem a mão na cara e falam, caralho, quem autorizou isso, sabe? E não é só a gente, sabe? É
vários níveis. O presidente, é assim... isso me vem a cena de Simpsons, do presidente americano no Simpsons, no filme. Ah, senhor, você tem que escolher alguma atitude pra fazer. Aí eu quero o número 3.
Mas você nem viu as outras.
Escolha 3. Eu estou aqui para escolher, não para ler.
É genial.
E depois corre atrás.
Eu entendo isso, Hiro. Eu entendo, mas a grande questão é, isso tem que ser debatido de certa forma, sabe? Eu acho que isso tem que ser publicamente debatido pra ver até que ponto a gente tá disposto a ceder, sabe? Uhum. Até que ponto a gente tá disposto a abrir mão da nossa privacidade.
Uhum. Por exemplo, não, eu também sou a favor, foi o que eu falei durante o programa, né? Que é uma situação... a gente tá tendo essa conversa mesmo? Não, eu só vou exatamente isso, que eu acho que é o tipo problema que você precisa olhar pra, pra sociedade e debater, sabe? Mas não é uma coisa que vai ter uma resposta que vai deixar todo mundo feliz. É isso que eu acho que as pessoas que estão vindo tem que ter claro.
Feliz, sabe? Que resposta deixou todo mundo feliz? Eu só acho que é o seguinte, eu acho que isso tem que ser feito de uma maneira aberta e clara pra sociedade, pra que todo mundo saiba o quanto tá abrindo mão da privacidade, entendeu? E se não tá abrindo, e se você não tá abrindo mão da privacidade, você vai até as ruas, se manifeste, se possível, nua. Porque aí você deixa bem claro que você se incomoda com as pessoas têm acesso à sua privacidade. Estamos aqui para o leitura de e-mails e comentários do Ultra Geek.
Sim, senhor Tato Darkan, vamos aqui para o primeiro comentário, mas antes
o quê?
Como faz o pessoal mandar e-mail pra gente?
É muito fácil, é muito simples, você manda pra weirdgeeks@weirdgeeks.net ou você acessa lá o site e clique em contato. Então preenche o formuláriozinho bonito, preenche o captcha. Então aperte enviar e nós receberemos o e-mail, Brudinho.
Que beleza, ou deixa um comentário no post do podcast.
Exatamente, não se esqueça de deixar seu nome, sua idade, sua profissão, a sua cidade e seu cargo na Cavalaria Geek, se tiver um cargo.
É isso mesmo. Primeiro e-mail, Tato.
Primeiro e-mail de Nicolas Valentin. Jurei que seria a classe introdutória pro podcast.
É. Legal.
Dessa vez eu não entendi.
Acima e-mail, na verdade, aqui é um comentário, é do Yuji Negoro. Raul. Fala, galera. Ótimo cast, como sempre. Ultra Geek ficou muito bom.
Muito obrigado.
Queria comentar / elogiar dois pontos.
Vamos lá.
O primeiro é a aproximação que vocês têm com o público. Responde mensagens, olham os comentários e tudo mais. Acho isso muito bacana.
Muito obrigado. Inclusive, vou aproveitar esse momento e mandar um recado para Leonardo Akira, que mandou um e-mail pra gente. Nós estamos tentando te responder esse e-mail, mas ele fica mandando o Mail Delivery Subsystem, sabe? Quando não devolve.
Ah, sim, devolve falando que o e-mail não existe, isso, alguma coisa assim.
Isso, então entre em contato com a gente. Vamos continuar, né?
Com o e-mail vale dessa vez.
Com o e-mail vale dessa vez. Nós não estamos conseguindo. Pro Paco Brasil lá não tá rolando.
O segundo é sobre o vídeo debatendo os protestos. Acho esses temas de debates muito legais e principalmente quando o debate rola com uma galera do barulho que se mete em muitas confusões, como vocês. Espero que tenham mais debates de temas políticos e afins.
A gente sempre acabou colocando os assuntos desses, né?
A ideia é que uma vez por ano, pelo menos, tem aí, né?
É mais pesado.
É isso aí. Abraços e um Raul para toda a cavalaria.
Um Raul, meu.
Raul.
Próximo e-mail de Yurik Stankov. Olá, olá, geeks. Antes de tudo, venho parabenizá-los, um pouco atrasado, pelo programa 100. E também pelo novo formato que deixou o podcast ainda melhor. Tato, para te ajudar a se explicar quanto aos 4 ou 5 elementos, olha só, Maurício, existem outras duas visões diferentes e mais antigas do que a grega, que é mais difundida aqui no Ocidente. Uma proveniente da região onde é a Índia, Paquistão, e a outra derivada dessa, proveniente da China/Japão. A indiana, que é muito falada no hinduísmo, que teve origem no proto-hinduísmo, e diz que os 5 elementos são água, ar, terra, fogo e éter. E sim, tem toda essa conotação espiritual que não vale a pena esmiuçar aqui. Esse conceito hoje é muito presente, por exemplo, nos diversos tipos de yoga e na Ayurveda, que é um método de terapia indiana que junta massagem, fitoterapia e alimentação. Já a chinesa, a tailandesa também, né?
É, boa.
Tem massagem e alimentação.
Sim, sim.
Já a chinesa, de certa forma, é baseada nessa indiana, uma vez que tem como base o budismo, que é um ramo heterodoxo do hinduísmo. Também
se fosse
tá bom. Já são 5 elementos, mas nesse caso são fogo, terra, metal, água e madeira. Esse conceito é muito utilizado em alguns ramos, como no Kung Fu. Deve ser por isso que o Kung Fu me influenciou quando eu
fui. É lógico, isso aí.
Esse conceito. mas principalmente na medicina tradicional chinesa, tipo acupuntura, fitoterapia, entre outros. E é um conceito muito utilizado por seus praticantes até hoje. Então, pode fazer um fuck yeah pro pessoal que você não estava tão errado em dizer cinco elementos. Eu nunca estou errado quanto a isso.
Tadinho.
E o coração também conta. Agora sobre o pensamento científico, eu tenho um ponto engraçado sobre ele. Acho que nem entra muito no que vocês comentam no episódio, mas eu acho legal expor. Você acha legal que eu devo ler, mano?
Ah, tudo bem, vai. Tá aprovado.
Como eu já disse nos outros e-mails, estou cursando farmácia e o curso é um dos com maior quantidades de mulher na sala, né? De escolas diferentes da ciência. Química, física, biologia e matemática são estudadas a fundo. Olhando de fora, você pensa que também seria um curso que levaria aos alunos a um refinado pensamento científico. Mas, incrivelmente, não é isso que acontece. A maioria dos alunos, até os professores, não conseguem desenvolver esse pensamento lógico e chega a ser assustadora a quantidade de gente bastante envolvida e teoricamente engajada na ciência que ainda são reféns de um pensamento altamente emocional.
Caramba!
Não digo isso por muitos permanecerem com suas religiões, não vou questionar a fé das pessoas, mas a maioria não obtém o gosto pela contestação, que é uma das bases do pensamento científico.
Sim, com certeza.
Mas eu acho que você nasce com a parada, ou se desenvolve na infância, cara. Eu não vejo um adulto falando, nossa, meu Deus, agora eu vou começar a questionar tudo. Minha opinião. O engraçado disso é ver que, na verdade, apenas uma minoria dos engajados com a ciência realmente tem um pensamento científico. Acho que é só. Abração e Raul.
Raul,
meu velho.
E olha que ele tem cargo na cavalaria. Por que ele não colocou o cargo dele?
Então o e-mail dele não devia estar aqui.
É, tem que colocar o cargo, velho. Tenho quase certeza que ele tem, sim.
Vamos ver. Vamos ver. Próximo e-mail, então, pro seu Mauro, que tem idade, que tem cidade, que tem profissão e tem cargo.
Que não tem cargo.
Não tem cargo, mas eles têm espaço pra cargo.
O próximo e-mail é de Rogério Caos da Lara, 40 anos, Campinas, economista e sem cargo na cavalaria.
Isso é um e-mail.
Isso é um e-mail de verdade.
Aprendeu agora, senhor Stankov? Aprendeu?
Vamos lá. Saudações, senhores. A ciência sempre faz parte da minha vida. Acho que já nasci com pensamento científico.
Olha, foi o que eu disse.
Sempre quis saber como funcionava tudo e por que eram do jeito que eram. Por sorte, nasci em uma família que valorizava a cultura e tínhamos muitos livros em casa. A enciclopédia Conhecer, por exemplo, tínhamos a vermelha, que era a mais antiga, e a azul, a mais nova. Li as duas de cabo a rabo.
Nossa, parabéns, velho.
Na escola, assim que a minha mãe comprava os livros do ano, eu li o livro de ciências inteirinho, antes mesmo das aulas começarem. Caraca, velho.
Que animal, velho.
E ainda pegava os livros de ciências dos meus irmãos mais velhos e eu lia também.
O que ele não pegava era mulher, né, velho?
Ficava fascinado com tudo que fosse científico e, ou tecnológico.
Quanto sacanagem, viu?
Queria saber como era possível que um navio tão grande e tão pesado flutuasse enquanto eu lutava para não me afogar na piscina. É, velho. Porque algumas coisas pegavam fogo e outras não. Porque o sol esquentava tanto em janeiro e tão pouco em julho. E por que isso? Por que aquilo? E eu ia atrás das respostas para todos os meus porquês.
Olha isso que... Isso, a minha sobrinha tem essa, com o Cid e o cientista. Por que as coisas são como são?
Como assim?
É legal, não, é um desenho infantil pra criança muito pequena. Entendeu? Se o Teletubbies leva pra um lado, o Cid e o cientista leva pro outro.
Entendi.
Então fica a dica pros geeks, papais e mamães.
Mas eu não entendi o que, que ele faz aí.
É porque o Cid e o cientista, ele é uma criança cheia de porquês, Mauri.
Ah, entendi. Eu sou da época do Castelo Rá-Tim-Bum, só.
Também, mas também era um bom. É.
E vocês, sabem o quanto era difícil achar as respostas em uma época pré-internet e pré-Google, cara? Era foda.
Era foda, cara.
Eu li dezenas e dezenas de livros científicos. Embora gostasse de ciência, do modo geral, tinha uma preferência por astrofísica e seus correlatos. O colapso do universo de Isaac Asimov, o ponto de mutação de Vlad Capra e uma breve história do tempo de Stephen Hawking foram alguns dos livros que eu li na minha adolescência.
Muito boa sua pronúncia, Paulinho. Eu percebi o toque de inglês britânico.
Deve ser por isso que eu nem tive o que comentar no Ultra Geek 100.
Olha só.
Se tem uma coisa que eu aprendi depois de ler tanto, é que a teoria da relatividade e a mecânica quântica não são difíceis de entender como muita gente pensa. Difícil mesmo é entender as mulheres. E acho que vou continuar sem ter o que comentar no Ultra Geek 200 ou no 169.
É, que honesto.
Até mais. Valeu, Rogério Calzalara.
É, honestidade é tudo. Um salve pro senhor Calzalara.
Beleza, já foi o último e-mail. Vamos então agora ao momento de batizar alguém da cavalaria.
E não é um momento Raul, é um momento aí todo mundo Raul, não, não é momento Raul.
Agora chegou pra vocês. E o batizado de hoje vai para Léo Brusque.
Léo Amaro Brusque, você garoto.
Léo Brusque, a partir de hoje você será conhecido com outro nome.
Sheila.
Não, estamos brincando. E uma coisa importante pro batizado: o membro da Cavalaria Geek, não importa onde ele estiver, quando ele estiver ouvindo esse programa, ele tem que ajoelhar no chão.
Ele tem que ajoelhar
porque ele está recebendo um nome sagrado, é o nome da Cavalaria Geek.
É isso aí, então Léo Brusque, onde você estiver, velho, ajoelha.
De joelhos, de joelhos.
E agora, a partir de hoje, você será reconhecido pela Cavalaria Geek como
o mensageiro espacial da Cavalaria Geek.
Por que mensageiro especial? Porque ele falou, ah, queria mensageiro, mas, porra, ele é do Aerolitos, então já era.
Não são pedras, Maurinho.
Não.
São Aerolitos.
O mensageiro espacial da Cavalaria Geek.
E não tem volta, Sheila.
Não, mas peraí. O que é isso? O que eu tô ouvindo?
Isso o quê?
Eu ouvi.
O Momento Raul!
Tem o Raul Cortez, Raul Seixas, Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra caralho aqui.
Um Raul para Alain, meu filho, vem almoçar.
Alain! Vem almoçar, moleque!
Que mandou um e-mail dizendo suas impressões do iOS 7 como desenvolvedor.
Um Raul para Atila Paz, que pediu um podcast sobre as manifestações para complementar o do preço dos gadgets. Nós recomendamos o debate que nós fizemos no YouTube.
É isso aí, o link tá no post. Um Raul para Djalma Oliveira de Amorim, que me perseguiu pelo metrô de São Paulo, mas infelizmente a timidez não deixou ele vir trocar ideia com...
Cara, esse e-mail foi muito bom. Djalma, próxima vez encoxe o Maurinho no metrô. Um Raul pra Leandro dos Santos, que mandou um Raul.
Um Raul.
Esse é o Meta Raul.
Um Raul para Michael Meira, que ficou com a música do final do episódio sem na cabeça a semana inteira.
Vamos dançar tudo nu, tudo com dedo no cu. Menos eu. Um Raul pra Vitor Hugo Fernandes, que perguntou: criança que faz criança é criança?
Não sei, criança. Um Raul para Guilherme Sansone, que foi consumido pelo sono na hora de escrever o comentário.
Um Raul para André Ruz, que tem uma mãe que tem uma cabeça mais aberta do que a do André Ruz.
Ficou horrível.
Mas, cara, mas eu mandei o Raul, que é o que importa.
Vamos lá, então. Um Raul para a Herrier, que acha ciência e tecnologia divertida.
Um Raul para a Sarup, que falou para continuarmos com os podcasts, que tá da hora, velho.
Um Raul para Alexandre Salles, que queria ouvir mais sobre a parte da aviação.
Um Raul para Rogério Mício, que mandou um ho-ho-ho Feliz Natal. Como assim?
Sei lá, acho que ele é aquele cara que quer ter o cargo de Papai Noel.
Ele mandou pro podcast do...
Não, ele mandou nesse também. Ele mandou no comentário.
Tá bom, então.
E um Raul para Léo Brusque, que não vê limites para a criatividade humana.
Então, professor Mauri, até semana que vem com mais um Ultra Que.
Falou, galera. Tchau.
Tchau, Raul.
Beleza, a gente fez uma introdução pra comparar a internet.
Beleza, acho que é ruim. Fala, tipo, outra coisa no começo. Beleza.
Ah, falou o cara que gosta de conversar os blocos com beleza.
Caralho. É, beleza, meu. Invente sua própria palavra. Parangarico tinha me varo.
Você acabou de ouvir o Ultra Kick.
abraçado, ele sabia que tava sendo vigiado. Cheguei pra ele e disse, amigo, você pode me ceder um cigarro? Ele disse, eu dou, mas vá fumar lá do outro lado. Dois homens fumando junto pode ser muito arriscado. Disse o prato mais caro do melhor banquete é o que se come cabeça de gente que pensa. E os canibais de cabeça descobrem aqueles que pensam, porque quem pensa, pensa melhor parado. Desculpe minha pressa, fingindo atrasado. Trabalho em cartório, mas sou escritor. Perdi minha pena, nem sei qual foi o mês. Metrônia 743. O homem apressado me deixou e saiu voando. Aí eu me encostei num poste e fiquei fumando. Três outros chegaram com pistola na mão. Gritou, mão na cabeça, malandro, se não quiser levar chumbo quente nos cornos. Eu disse, claro, pois não, mas o que é que eu fiz? Se é documento, eu tenho aqui. Outro disse, não interessa, pouco importa, fique aí, eu quero é saber o que você estava pensando. Eu avalio o preço me baseando no nível mental que você anda por aí usando. Aí eu lhe digo o preço que sua cabeça agora está custando. Minha cabeça caída solta no chão, ouvi meu corpo sem ela pela primeira e última vez. Metrô linha 743. Jogaram minha cabeça oca no lixo da cozinha e eu era agora um cérebro vivo, a vinagrete. Meu cérebro logo pensou que seja, mas nunca fui diete. Fui posto à mesa com mais dois e eram três pratos raros e foi um métrico, pois. Senti horror a ser comido com desejo por um senhor alinhado. Meu último pedaço antes de ser engolido e da pessoa grilado. Quem será esse desgraçado, dono dessa zorra toda? Já tá tudo armado, o jogo dos caçadores canibais, mas o negócio é que tá muito bandeira. A bandeira é demais, meu Deus. Cuidado, brother, cuidado, sabe o senhor. Eu aconselho sério pra vocês. Eu morri, nem sei mesmo qual foi aquele mês. Ah, metrô linha 743.